Na partilha de ontem, quando se falou sobre um sonho, naquele sonho a serpente foi interpretada como tentação sexual. Mas isso não quer dizer que sonhar com serpente seja só isso, porque a serpente é também o símbolo da sabedoria. Então estes símbolos não são fechados neles mesmos. O mesmo símbolo tem várias interpretações. Nós sabemos que na Índia, quando se mostrava uma serpente, queria-se dizer que alguém era sábio. Então, o sonho foi interpretado naquele contexto, mas a serpente em outros contextos quer dizer outra coisa, como todos os símbolos. Por isso que a gente pede que a própria pessoa que sonhe relate o sonho, porque aí a gente compreende melhor o que aquilo quer dizer para ela. Esses símbolos não são fixos. E uma pessoa diz que ontem, no final do cântico Lis Fátima na casa do Ipê, apareceu para ela um espelho redondo, e nesse espelho estava o seu rosto. Na cabeça havia um pano, como uma toalha enrolada após lavarmos a cabeça. Então, durante a audição, houve uma purificação mental da pessoa. Houve uma limpeza na mente dela, que é um dos trabalhos que os cânticos fazem. E ela se viu com a cabeça enrolada numa toalha, quer dizer, tinha acabado de ser lavada na cabeça, simbolicamente. E como saber se os nossos corpos estão alinhados, o físico, o emocional com o mental? E como perceber se eles estão sendo um canal de recepção do que vem do mundo sutil? É porque o que você faz não é para você. O que você faz tem uma utilidade cada vez maior. E o que você faz é feito com mais profundidade, sempre com mais capricho, com mais ordem, com mais perfeição. E isto é gradual, isto é progressivo. Então quer dizer que você está alinhando seus corpos. Uma pessoa que faz um trabalho com os corpos desalinhados se vê logo. E com os corpos alinhados, aquilo tende a ser correto, a ser perfeito, a ser minucioso. Então é por aí que se percebe que a pessoa está alinhada quando trabalha. E uma pessoa teve uma demonstração do quanto nós influímos sobre o alimento quando estamos preparando. Ela sonhou que estava lavando arroz e que outra pessoa cozinhava o arroz. Mas depois de cozido, o arroz ficava colorido. Então veja, a pessoa pegou o arroz, foi cozinhar o arroz, já modificou o arroz. Já deu outra cor para o arroz, simbolicamente. Cada um de nós que pega num alimento, introduz naquele alimento uma vibração, estimula aquele alimento numa direção. Então esta pessoa deve estar sendo preparada para alguma coisa no campo da alimentação e por isso lhe foi feito ver este sonho. Ou o sonho pode também estar querendo dizer a ela que se ofereça para trabalhar em alimentação, que trabalhe com alimentação. Porque quando ela separou o arroz permaneceu como era. Foi quando ela passou para o outro que o arroz mudou de cor. E uma pessoa está constatando que é muito grande a distância entre o que é realizado e a necessidade. Sim, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que a humanidade, quando se põe a cumprir o plano, não chega a cumprir a terça parte. Porque a maior parte da humanidade não está interessada nisto. Então nós sabemos que qualquer plano, qualquer coisa que caiba a humanidade fazer, que quando vai bem, se faz a terça parte. Quando vai bem. Então isto, a gente constatar, é importante, porque cada um que se põe a servir deve fazer três vezes mais para compensar as duas partes que não são feitas. Então é por isso que quando a gente se põe a servir e quando a hierarquia percebe que a gente está inteiro e que pode fazer isso, que tem estrutura, então a gente recebe muito mais tarefas do que aquilo que estava planejado. Mas isto é porque quando se cumpre a terça parte. Então aqueles que cumprem devem ter três partes, percebe? E não uma só. Mas não é sempre que a gente pode fazer isto. Sempre que se pode, se faz. Agora, que esta distância é muito grande entre o que se faz e o que se deveria fazer, isto não é novidade para nenhum de nós. Pode, porém, nos estimular a fazer três vezes mais. Porque se essa terça parte fizer três vezes mais, aí o plano ficaria melhor. E uma pessoa está muito interessada em processos de cura não acadêmicos. Ela é fisioterapeuta e trabalha na área da cura. E ela não vê caminhos para isso no seu ambiente, no seu meio. Bem, sempre que você sai do meio acadêmico, você assume que vai trabalhar sob sua responsabilidade por conta própria. Você assume que vai fazer o seu trabalho. Isto é assim com todos. Então, se você tem realmente um trabalho a fazer com seus pacientes, você não fique olhando o que o meio acadêmico faz. Você comece a fazer o seu trabalho e veja, então, se o seu trabalho é mesmo para ser feito. Você que tem que se pôr a fazer o seu trabalho e não esperar que o meio acadêmico convide você para fazer uma coisa diferente. Uma pessoa sente muito medo e o medo a fere muito e ela não sabe de onde isto vem. O medo nas pessoas é pré-histórico. Todas as pessoas têm medo, mesmo aqueles que pensam que não têm. O medo é pré-histórico, porque o medo ficou impregnado nas células, porque a vida na pré-história era uma vida muito, digamos, violenta. A vida na pré-história era cheia de perigos. Então, nas células humanas, o medo ficou impregnado e isto, de repente, emerge. Este medo só vai ter cura quando nós começamos a contatar a alma. É quando nós nos alinhamos e quando começamos a contatar a alma, quando começamos a contatar o eu superior, é aí que o medo vai sendo curado. O medo só pode ser curado pela alma. O medo só pode ser curado pelo espírito. Digamos que uma pessoa tenha medo do futuro, por exemplo, que é um dos medos principais que a humanidade tem. Digamos que uma pessoa tenha medo do futuro. Você pode dar a ela toda a segurança que existe possível, toda a segurança material. Você pode dar salário, pode dar aposentadoria, pode dar seguro de vida. Você pode dar tudo o que ela precisa. Ela continua com medo. Porque está nas células isso. Isso não é questão de você suprir a pessoa de coisas. É questão de ajudar a pessoa a se alinhar e ajudar a pessoa a contatar a alma. Porque aí, com a luz da alma, com a energia da alma, em qualquer condição, em qualquer situação, o medo vai diminuindo até ser curado. É só a alma que pode curar o medo. Não tem cura para o medo externamente, exteriormente. Nós pensamos que perdemos os medos, mas não perdemos. Nós podemos perder um medo depois que somos supridos de qualquer coisa naquela direção. Mas aí o medo aparece num outro setor. Num setor no qual você não tinha medo, aí ele aparece. Então, isto é uma coisa que só pode ser curado com a união com a alma, com o princípio de contato com a alma. E uma pessoa pergunta, por que nas grandes cidades as pessoas caminham, se cruzam uma com as outras e nem se olham, nem se falam e se magoam mutuamente? Porque elas não cuidam do alinhamento com a alma. Elas esquecem que a coisa principal é cuidar do próprio alinhamento. Isso é o principal. Porque aí, você estando alinhado, você estando em contato com a sua alma, você pode morar em qualquer cidade, aonde quiser, que não acontece isto. E como nas grandes cidades se vê muita gente, isto é mais notado. É mais notado. Porque aí as pessoas entre si, fica mais visível esta falta de alinhamento, esta falta de comunicação entre os eus superiores, entre as almas. Mas isto não é por causa da cidade. As cidades, é claro, que são um pretexto para isso. As cidades são um ambiente não muito favorável a isso, porque as cidades tendem a puxar as pessoas para fora. E as pessoas têm que aprender a encontrar o equilíbrio entre estarem para fora, mas estarem principalmente para dentro. E aí não aconteceria das pessoas se cruzarem como se uma não visse a outra. Uma pessoa ficou aqui alguns meses numa determinada tarefa. E depois de muitos meses, ela foi convidada a mudar de tarefa. Então ela ficou na dúvida se ela insistia para se acomodar, para se adaptar à nova tarefa, ou se ela pedia para voltar para a tarefa antiga, porque ela ficou muito abalada com esta mudança de tarefa. Ela disse que está se sentindo como um pássaro ferido por ter trocado de tarefa, porque a nova é muito estranha para ela. Bem, nós fazemos rodízio de tarefas, inclusive para nós ficarmos flexíveis, para nós aprendermos a trabalhar em várias circunstâncias. Isto deixa a personalidade mais flexível. Então, se você insistir em fazer a nova tarefa, você vai ver que os seus corpos vão se adaptar, principalmente nesta área onde você está, se você quiser realmente, seus corpos vão se adaptar e você vai descobrir que você é muito mais ampla do que pensava. Porque você fica fazendo uma coisa, só aquilo e cada vez melhor, você desenvolveu uma parte do seu ser, você desenvolveu uma parte das suas capacidades. Mas aquilo que você já faz bem, se você é tirada para fazer outra coisa, ali você vai desenvolver uma outra coisa que você pode desenvolver. Então, quanto mais você aceitar novas situações, novas circunstâncias, você irá descobrindo que você é mais ampla, que você pode fazer mais. E isto é muito bom para o ser, muito bom para a alma e muito bom para os corpos também, que aprendem a se adaptar a várias circunstâncias. Nenhum de nós está para confirmar o ponto em que está. Todos nós estamos para descobrir outras coisas, outros pontos, para fazermos coisas diferentes, enfim, nós estamos para crescer. Embora isto custe, muitas vezes, incômodos. Mas esses incômodos são passageiros se a gente sabe o que quer e se as mudanças foram feitas criteriosamente, se as mudanças foram feitas corretamente. E se nós podemos esclarecer a diferença entre submissão e obediência? O que nós chamamos de obediência é nós estarmos conscientes de uma lei. E essa lei pode estar representada por alguém ou pode estar representada por alguma circunstância, enfim. Nós obedecemos à lei. Então, para obedecer alguém, precisa que aquele alguém esteja representando uma lei que você reconheça. Então você não está obedecendo a ele, você está obedecendo a uma lei que você deve descobrir qual é, porque existe lei para tudo. Então há sempre uma lei. Então se você tem que obedecer, você vai descobrir que lei é aquela, porque é a lei que você está obedecendo, não é a pessoa que está ali no lugar da lei. Então a obediência é muito consciente. Você está obedecendo porque você tem consciência de que você quer seguir uma lei. Agora, se a coisa não está dentro da lei, não precisa obedecer. Você está obedecendo à lei e não a ninguém. Então aí você está consciente do que está fazendo. A submissão é outra coisa. A submissão é a pessoa se submeter sem saber ao quê, sem ter consciência do que está acontecendo. Então ela é submissa por alguma coisa nela que ela ainda não descobriu, por alguma fraqueza dela. Então ela é submissa, quer dizer, ela obedece sem compreender, sem saber por quê, sem ter consciência do que está fazendo. Esta é a diferença. Uma pessoa estava conversando com o irmão e o irmão lhe disse que ela precisava escolher entre formar uma família ou fazer o caminho espiritual. Como se quem forma uma família não pudesse fazer o caminho espiritual. E ela ficou muito perturbada com isto. Mas aí ela teve um sonho. Nesse sonho, ela estava guiando um carro com muita velocidade. E ela ficou insegura. Aí ela passou a direção para o irmão e ela passou para o assento dos passageiros. Ela passou a direção para o irmão. Então o sonho lhe disse que no caso dela, ouça o irmão, porque embora o irmão esteja dizendo coisas muito limitadas, talvez isto vá fazer com que ela desperte, que ela fique então com mais necessidade. E talvez o irmão seja o veículo para ela ficar nesta crise. E ela está na dúvida se ela está indo muito rápido, se ela ainda não está preparada para certas coisas. Então, ouça o seu irmão com um ouvido e procure ouvir a Deus com o outro ouvido. Ouça os dois. O irmão é o ouvido da esquerda e Deus é o ouvido da direita. Você procure ouvir os dois e vá tirando as suas conclusões. Porque na realidade, quando nós entramos no caminho realmente, nós não ficamos divididos entre família, não família, nós não ficamos divididos com nada disso. Quando a gente entra no caminho, a gente opta é o que servir. E quando você opta, quando você diz eu vou servir a isto, a Deus ou uma ideia, eu vou servir a isto. Aqui você começa gradualmente a renunciar ao seu ego. Você começa gradualmente a fazer um trabalho sobre o seu ego. E à medida que você vai fazendo este trabalho sobre o ego e que vai dando ouvido para aquilo que é a sua fonte de ensinamento, é aí que você vai ficando segura. Não é quando está sendo guiada por alguém. Primeiro você passa o volante para o seu irmão, porque você precisa chegar num outro ponto e ele vai ajudar. Então você depois vai vendo que você vai encontrando isto. E aí que você não precisa de mais ninguém para estar guiando o carro. E você também não vai tomar uma velocidade que seja excessiva para você. Enquanto a gente vai fazendo o caminho como ego, o que acontece realmente é que nós fazemos o caminho à nossa maneira. Nós pensamos que é o caminho, mas não é. Nós acabamos adaptando o caminho à nossa maneira de fazê-lo. Então, precisa mesmo é procurar ir redimensionando o ego, devagarinho, ir contrariando, ir tendo outros referenciais, outras referências. Assim o ego vai ficando redimensionado. É aí que você vai começando a entrar no caminho. Porque enquanto você tem o ego vivo, enquanto é o ego que está querendo fazer o caminho, não se iluda. Você está fazendo o caminho à sua maneira. Aquilo não é o caminho. O caminho você começa mesmo a fazer é quando o ego é redimensionado, quando o ego começa a pedir luz e quando você começa a encontrar realmente uma disposição diferente e quando você começa a encontrar caminhos diferentes. Mas enquanto o ego está no caminho, contente, satisfeito, em paz, é porque você está fazendo o caminho à sua maneira. e ainda não percebeu isto. Porque ego e caminho são duas coisas incompatíveis, a não ser caminho do ego, a não ser caminho seu. Então, se o ego está contente, busque mesmo o caminho, porque não é aquilo. Bem, aqui já tem sonhos com motorista de carro, mas bem diferente. Eu estou num carro, mas quem está dirigindo este carro é um homem. E esse homem me transmite muita segurança e me diz que esteja tranquila porque não vai acontecer nada. E eu estou então indo por uma estrada esburacada, mas estou segura. O que é este homem que está conduzindo este carro? Isto é um sonho de uma mulher. Então, este homem é o aspecto masculino do seu ser, que tem mais experiência do que o aspecto feminino. Esse homem é você mesma. Então, o aspecto masculino seu é que está guiando o carro, porque ele tem mais experiência do que o feminino. E o aspecto feminino está tranquilo com isto. Então, veja, nós podemos estar numa encarnação feminina e guiados por um aspecto masculino, porque a alma tem esses dois aspectos. A alma é masculina e feminina. Quando ela precisa desenvolver um aspecto, ela encarna naquele aspecto. Então, esta está encarnada num corpo feminino porque o seu aspecto masculino é mais desenvolvido. Então, ela precisa desenvolver o feminino. E nesses casos, nós somos guiados pelo aspecto oposto. Há muitas mulheres assim, que se sentem mais fortes, que se sentem mais seguras, quando um lado masculino fala nelas. E o contrário também. Um homem pode se sentir mais seguro se o aspecto feminino, que pode ser mais maduro, só não está se revelando naquela vida, naquele momento. Então nós temos que aprender a lidar com esses aspectos. E não temos que estranhar. Porque se nós estamos em um corpo masculino e de repente sentimos uma intuição feminina muito forte, nós temos que nos entregar àquela intuição. E assim, se estamos num corpo feminino e sentimos uma força diferente, mais potente, nós temos que nos entregar a esse aspecto. Aquele é o aspecto masculino que não está encarnado completamente naquela vida. E os sonhos nos ajudam bastante a lidar com isto. Vocês não viram já mulheres que se tornam as responsáveis pelas famílias, até responsáveis financeiras, guiando a família, e que os maridos são mais tranquilos, e vice-versa? Ali é o aspecto masculino da mulher que está predominando, porque é mais experiente. E isto pode conviver perfeitamente. Então, há um marido, mas são dois os maridos, só que um está vestido de mulher. Mas ali é o marido também, porque é o aspecto masculino que está ali. Veja, nós temos que aprender a ver estas coisas para viver em paz com os outros, porque nós estamos nos completando. E às vezes estamos nos completando com o nosso aspecto que não está encarnado. E nós temos que estar dentro disto tudo com muita simplicidade, com muita naturalidade e muito atentos para sermos obedientes a estas coisas, para sermos obedientes a esses sinais. E uma pessoa está perguntando se Figueira é um centro planetário. Não, Figueira não é um centro planetário. Figueira é um centro espiritual, que é muito diferente de centro planetário. Um centro espiritual pode ser uma expressão de um centro planetário, como Figueira deve ser uma expressão de Mirnajá. Mas Figueira não é Mirnajá, Figueira não é o centro planetário. O centro planetário, ele é um núcleo que conduz as energias cósmicas para a vida planetária. Então, o centro planetário lida com a energia cósmica e cuida de introduzi-la na vida planetária. E o centro espiritual desenvolve qualidades espirituais para oferecer campo para o desenvolvimento das almas. Então é outra coisa. Agora, um centro espiritual, hoje, dificilmente persiste se não está ligado a um centro planetário. Porque a energia cósmica vem pelo centro planetário e se introduz na Terra. O centro espiritual tem que transformar aquela energia em energia espiritual, desenvolver esta energia na sua vida e assim promover um campo de desenvolvimento para quem quer crescer em consciência. Na superfície da Terra, estou falando da superfície, não? Na superfície da Terra, os centros espirituais preparam as pessoas internamente, interiormente. Isso não se pode esquecer disto. Um centro espiritual não é só para coisas práticas. Um centro espiritual não é só para desenvolver coisas externas, como, por exemplo, da consulta, da remédio, da alimento, fazer rede de serviço externa. Sim, isto tudo faz parte. Mas isso não é a razão de um centro espiritual. A razão de um centro espiritual é isto tudo acontecendo, porém, dando campo para o indivíduo desenvolver espiritualmente. Então não se trata só de matar a fome de ninguém, nem de curar a doença de ninguém. Não, isto é obra de outros trabalhos. Nós fazemos isto, mas em função das almas. Em função das almas poderem estar com um campo melhor para elas se expressarem, para elas viverem, para elas desenvolverem. Isto é o centro espiritual. E esse centro espiritual vai se projetando no mundo concreto à medida que ele vai trabalhando. Mas isto não é um centro planetário, por mais que ele se difunda, por mais que ele trabalhe. Os centros planetários têm certas coisas que eles não podem fazer, porque são coisas concretas. Então o centro planetário necessita de um centro espiritual para concretizar certas coisas, para fazer com que certas coisas aconteçam no plano da matéria. Então o centro planetário, como a Aurora, pode cuidar da cura, mas precisa de um centro espiritual que eventualmente dê certos regimes, dê certos procedimentos, dê certos medicamentos, implante certos processos de cura. Isso é o centro espiritual que faz. Se este centro espiritual está ligado à cura. Há centros espirituais que não cuidam de cura. Há centros espirituais que cuidam principalmente de instrução. Outros centros espirituais cuidam de religião. São diferentes setores. À medida que o centro espiritual desenvolve, ele vai abarcando um maior número de setores. Mas ele está sempre ligado a um centro planetário. Os centros planetários têm prolongamentos não só nos centros espirituais, mas os centros planetários também têm prolongamentos nos centros intraterrenos. E os centros espirituais têm muita ligação com centros intraterrenos. Nós teríamos que desenvolver a nossa espiritualidade. Teríamos que nos desenvolver espiritualmente para podermos entrar em contato com os nossos irmãos dos centros intraterrenos. Porque aí o trabalho é muito mais amplo, muito mais efetivo. Dos centros intraterrenos podem vir inspirações, podem vir experiências. As hierarquias espirituais que estão nos centros intraterrenos podem ajudar os centros espirituais na superfície. Como nós somos ajudados por muitas hierarquias que têm sede nos centros intraterrenos e outras nos centros planetários. Nós temos que conseguir ir unindo estas coisas, percebendo estas coisas. E nós vamos percebendo é quando no centro espiritual não permitimos, não deixamos que o lado material, que o lado humano se sobreponha ao outro. Isto precisa estar muito equilibrado no centro espiritual. Precisa estar muito equilibrado. Mesmo porque no centro espiritual, quando há algo concreto a fazer, deve ser o mais perfeito possível. Nós não podemos fazer uma coisa desleixada. Não podemos fazer uma coisa pela metade, cheia de erros, cheia de defeitos. Num centro espiritual isto não é permitido. Não é permitido pela energia. Porque o centro espiritual lembra, representa um centro planetário. Então não é lugar de desordem, não é lugar de distrações. Um centro espiritual tem que estar alinhado. Mas isso não é um centro planetário. E é muito difícil formar um centro espiritual na superfície. Quando se forma um centro espiritual na superfície, aquilo é como uma joia rara. E que nós temos que zelar, cada um de nós tem que zelar por aquilo como que estivesse com uma joia na mão. Uma joia que está sempre exposta a muitas intempéries por causa das forças involutivas que transitam aqui na Terra livremente ainda. Então, um centro espiritual na superfície precisa de toda a nossa atenção, de todo o nosso amor, de toda a nossa dedicação, para que ele se mantenha como um campo de expressão para as almas, para que ele se mantenha num campo de trabalho e de expressão para aqueles seres que querem evoluir, que querem transcender o seu atual estágio. Então, isto aqui é Figueira, não é um centro planetário. E aqui uma pessoa está dizendo que algumas pessoas não compreendem por que vem a um centro espiritual e tem que trabalhar, tem que lavar banheiro, tem que fazer mutirão de colheita, etc. Não é que tem que fazer, porque a gente está aqui porque quer. A gente veio aqui espontaneamente, a gente veio aqui porque foi atraído, porque atendeu a esta atração e veio para cá, de livre e espontânea vontade. Agora, nós aqui teríamos sim que ser um centro espiritual bem expressivo, que é para as pessoas chegarem aqui e não estranharem nada. Porque se nós tivermos na nossa expressão espiritual, ninguém vai estranhar em limpar banheiro. Porque banheiro existe em todos os lugares e eles têm que ser limpos, alguém tem que limpá-los. Cada dia é um que os limpa, cada dia é um que vai fazer a colheita, as colheitas estão por fazer, isto faz parte da vida do centro espiritual. Agora, o que conta é a qualidade com que fazemos as coisas, é fazer as coisas com qualidade, qualidade. Ouviram bem essas palavras? Qualidade. Então você está fazendo uma coisa, aquilo tem que ter qualidade. Se tiver qualidade, se aqui se limpar um banheiro com qualidade, qualquer um vai querer limpar banheiro aqui. Mas precisa que seja feito com qualidade por aqueles que estão envolvidos e doados ao centro espiritual. Eu chegaria a dizer que para fazer uma coisa mal feita aqui, ou fazer uma coisa pela metade, é melhor que não seja feita. Porque se ela não estiver feita com qualidade, ela não vai tocar a alma daqueles que chegam. E aí aqueles que chegam vão ficar com esses problemas. Afinal, eu fui lá, não é para limpar banheiro. Claro, a pessoa veio aqui para outra coisa. Mas ela deve encontrar aqui uma vida de tanta qualidade que limpar banheiro seja uma coisa de qualidade. Aí não tem como reagir. Então precisa uma informação que um centro espiritual não é um lugar onde a gente vai só rezar. Ali está sendo desenvolvida uma vida. E se esta vida não for de qualidade em todos os seus aspectos, acontecem estas coisas. Que uma pessoa chega aqui e não compreende por que ela tem que trabalhar. Ela não compreende porque ela quer encontrar qualidade. E ali ela está se formando também. Ali ela está desenvolvendo os seus aspectos. Ele diz, não sei se vale a pena falar disto, porque já se falou tantas vezes. E eu não sei também o que é que os entrevistadores passam para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Então, Os entrevistadores também ouviram, só que a gente não vem aqui para trabalhar. A gente vem aqui para desenvolver qualidade. E nós teremos que receber as pessoas com qualidade. Se trata de qualidade, não se trata só de fazer. Então eu acho que foi bom esta observação, porque demos mais um passo nesse sentido. E os entrevistadores tenham isto presente. E num centro espiritual, nós vamos para usufruir e ao mesmo tempo para servir. Porque o universo tem que estar equilibrado. Se nós vamos em um lugar e só vamos aspirar, aquele lugar vai ficar desequilibrado logo. Nós temos que aspirar, mas temos também que irradiar alguma coisa ali. Ali tem que se formar um equilíbrio entre aquilo que se tira e aquilo que se dá. Ali tem que formar um equilíbrio para que isto continue espiritual. Porque no espiritual não há essas diferenças. No espiritual há tudo muito harmonizado. Então, espiritualmente, nós não poderíamos chegar em um lugar e todos trabalharem para nós. Espiritualmente isto não existe. Você vai chegar num trabalho grupal e você vai entrar com uma cota daquele trabalho, seja o que for. Ali todos vão criar aquela espiritualidade, aquele trabalho, aquele ambiente. Então nós vamos, não é só para receber, nós vamos também para dar aquilo que somos. E lá vamos encontrar o nosso lugar. Lá vamos encontrar a forma de dar enquanto recebemos. Porque se não houver um perfeito equilíbrio entre esses dois movimentos, o centro espiritual se esgota, deixa de ter força, porque não há ali uma reciclagem. E essa reciclagem é isto do dar e do receber, do dar e do receber. Isto nós falamos em um plano bem concreto. No plano espiritual, isto é assim, mas muito mais para o lado de dar e muito mais para o lado de nós recebermos. Tanto assim que diziam no Oriente que quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele dá vários passos na nossa direção. Assim que é o espiritual. Você faz um passo e Ele vem ao seu encontro, muitos passos. Então, não há contabilidade como aqui. O equilíbrio é feito de outra forma.